segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, estamos no capítulo 18 do livro Missionários da Luz, que vem falar sobre essa questão da obsessão. E estamos naquele momento em que a doutrinação está sendo feita. Vamos dar um retrospecto daquela irmã que está, assim, francamente obsidiada. Está numa crise de forte irritação. E essa irritação é observada, causa cuidados a todo o grupo que ali está. E ali naquele momento, para o aprendizado de André, o Alexandre, que é o instrutor, ele provoca uma situação, ou pede, né, para que haja uma doutrinação, um diálogo entre o doutrinador, claro, né, o espírito que está orientando o doutrinador e o espírito que está obsidiando essa senhora. E ele vai falando sobre a questão do propósito de vingança, que foi o que a gente conversou no programa passado, que é algo que o mal, antes de chegar para o outro, ele passa por nós, causando destruição. E aí o espírito vai falando para ele, né, que ninguém está molestando ele, senão a própria consciência, que a dor e a inquietação que ele está sentindo provém dele mesmo. E aí o espírito coloca: nunca, nunca, e ela? E aí ele fez uma expressão muito triste e falou assim: o senhor que prega a virtude justifica a escravidão dos homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. E aí ele fez um gesto sinistro e prosseguiu: por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que me restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Então a gente está vendo aqui que ele está dando um arrazoado, né? Aquela mulher que estava sendo obsidiada foi, em algum momento, em alguma encarnação, uma senhora de escravos, né? E ela, naquele momento, estava ali conversando, estava ali sofrendo. Mas ela separou uma família, ela vendeu os filhos. E aí ele pergunta: será que Jesus aplaudia o cativeiro? E aí o intérprete, muito calmo, falou: o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reabossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar em seu caso pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos.
É bastante profunda essa reflexão. E, como nós estamos vendo esse caso, que é um caso que se arrasta desde a época da escravidão, que é uma coisa muito interessante isso, porque nós, às vezes, sem perceber, nós vamos substituindo a escravidão. Ou seja, na época que poderíamos ser senhores dos escravos e vender, fazer e acontecer, quantas vezes dentro da nossa casa, ou como empregada doméstica, ou como chefe de um grupo, às vezes nós não queremos escravizar a pessoa, dar uma sobrecarga naquela pessoa. E a gente sabe que é uma sobrecarga muito grande, mas a gente exige daquela pessoa alguma coisa que vai além das possibilidades dela. Por quê? Porque, no fundo, sem perceber, se não fizermos a reflexão, nós achamos que somos donos daquela pessoa. Isso. Porque empregada doméstica, por exemplo, a gente acha que ela... Não, ela tem que... Eu tenho uma amiga minha que tem uma empregada doméstica que vai 3 vezes por semana. Mas a quantidade de coisas que ela deixa para fazer 3 vezes por semana, eu falo, caramba, é assim, é impossível.
Exato.
Sabe, você dá uma sobrecarga. Ah, mas a diária é muito cara. Falei, mas olha, se a diária é muito cara, você quer sugar a pessoa até o último, o último instante, dando uma sobrecarga.
Eu já conheci uma pessoa, né, que ela assim, ela até lavava a última roupa que estava usando e botava na secadora para ficar tudo passado, onde ficar uma peça. Quer dizer, é uma coisa assim... De vampirização do trabalho do outro, né? Porque será que se fosse eu fazendo? Essa se colocar no lugar do outro que fica claro, né? Eu faria assim, eu daria conta? Que sentimento eu teria se eu tivesse que dormir com tudo perfeitamente, exatamente arrumado? Como é que chegaria? Como é que seria a minha noite? E pra eu relaxar pra dormir, né? Trabalhar sob pressão.
Exatamente, porque e nós percebemos aquela pressão, mas quando nós estamos pagando, nós queremos o quê? Que exigimos uma coisa que vai além da normalidade. Porque a experiência de como senhor dos escravos é o quê? Olha, o escravo, ele não tem tempo dele, né? O tempo dele é meu, o sentimento dele é meu, a vontade dele é o quê? É a minha. Então, dá uma sobrecarga. Quantas pessoas morreram na exaustão do seu trabalho, né? No campo de concentração, na época da escravidão. Hoje em dia, em tantos lugares, as pessoas que trabalham, às vezes, por um prato de comida, mas só que vai a uma exaustão física, emocional, espiritual, nada mais, nada menos do que o mesmo pensamento, a mesma base dessa escravidão, desse momento. E às vezes até com a família. Às vezes a pessoa com seus próprios filhos, com o marido, esposa, etc., com as pessoas que estão à sua volta, sem perceber, faz um esquema de quê? Desse esquema de escravidão. Aí aqui ele fala, pois ela vendeu meus filhos, vendeu minha esposa, ou seja, conscientemente promoveu o quê? Uma separação. Quantas vezes nós promovemos separações? Às vezes familiares, né? Tem um relacionamento, ou olha, eu não gosto da minha nora, eu não gosto do meu genro, e toda vez que eu tenho a oportunidade de perceber um desentendimentozinho no relacionamento do casal, que eu faço? Eu vou lá e jogo lenha na fogueira para que haja o quê? Uma separação. Só que na época que nós éramos donos dos escravos, chegávamos lá, pegávamos e vendíamos. Hoje não podemos pegar e vender, mas a gente vai minando os relacionamentos. Isso. Às vezes dentro da família...
Vai comentando, né? Porque você já viu, Berenice, que tem gente assim. No outro dia até a minha irmã falou assim pra mim, porque eu sou a irmã mais velha, né? Ela falou assim, foi uma coisa muito interessante o que você fala. Porque assim, gente, se o meu marido não se dá com alguém, eu necessariamente, eu não tenho que não me dar. Ou eu posso fazer até assim, não convidar essa pessoa pra minha casa, que eu sei que não vai ser agradável, até porque não é minha casa só, é a nossa casa, né? Mas não quer dizer que eu não tenho um relacionamento com essa pessoa, né? Que eu não possa conversar com essa pessoa, né? Mas tem gente que é assim. Então, se eu não me dou com a Berenice, né? Eu não vou querer, então, que quem se der comigo não se dá com ela. Porque senão, eu não vou... Gente, não tem a ver. Quer dizer, o que eu tô criando aí? A separação. Eu tô criando o gueto, né? Aquela situação que é tão antiga, mas eu tô mantendo essa forma, né?
Isso, e a gente tem que ter lucidez. Por exemplo, lá no abrigo, nós demitimos uma funcionária. E essa funcionária entrou na justiça, porque quando eu assumi o abrigo, ela já estava lá. E ela tinha um direito, realmente, de entrar na justiça, porque era do direito dela, porque uma determinada época ela foi contratada e não assinaram a carteira dela. Então, quando eu assumi, eu assinei a carteira de todo mundo e ela não se enquadrou nas novas regras e nós demitimos e ela entrou na justiça e ok, ela entrou na justiça, nós fomos lá, discutimos alguns valores e paguei o direito que ela tinha e ela realmente tinha direito. Não adianta ficar com raiva, porque o fulano... Mas olha só... Pode, pela lei, pode existir funcionário sem carteira assinada?
Não.
Não pode. Então, se não pode e a administração anterior admitiu, então agora nós estamos pagando por isso. Então, fui lá, paguei. E ela é uma pessoa que as crianças gostam dela, mas só que ela realmente não estava se adequando às regras. E aí ela fez uma festa na casa dela e chamou a minha funcionária, a mãe social, e pediu para levar as crianças, que ela gosta muito e tal. E aí eu cheguei no abrigo, estava aquele clima pesado. Aí eu falei, o que foi? Aí a mãe social, eu queria falar com a senhora, mas eu tô sem jeito, porque eu acho que a senhora não vai gostar. Falei, de quê? Que a fulana, ela chamou a gente para ir para a festa. Falei, mas por que vocês não vão? A gente pode ir, é porque ela não entrou na justiça contra o abrigo. Falei, ela entrou contra o abrigo, mas ela estava certa. Entendeu? Quem estava errado era o abrigo. E aí ela entrou na justiça. Eu não tenho nenhum problema com ela. Né? Ela buscou os direitos dela e eu acho que vocês devem... Você não gosta dela? Gosto. Ela gosta das crianças. Por que não ir à casa dela? Você pode ir, não tem a menor importância. Ou seja, às vezes... Isso é o quê? É quando a gente tem um funcionário que não paga os direitos dele e ele vai para a justiça reclamar e nós ficamos com ódio dele porque ele foi. Isso é um pensamento lá da escravidão, entendeu? Olha só, ele é meu, eu faço dele o que eu quiser.
E isso entra, ô Berenice, uma outra questão que eu acho muito séria. Se a pessoa discordou, virou inimigo. Gente, seu comportamento muito infantil. É muito infantil mesmo, porque eu fico olhando às vezes até... É abstraindo um pouco nos relacionamentos, né? Porque às vezes você briga por discordância. E aí, a partir do momento, né? Eu com 25 anos de casada, na época eu pensei assim, eu não brigo mais por causa de discordância. E aí, às vezes, fica uma coisa esquisita, porque a coisa caminha pra haver uma discussão. Eu vou discutir. Então, você pensa assim, né? Tudo bem, né? Se não dá pra ouvir as razões porque eu penso diferente, tudo bem, que eu estou pensando assim. Aí eu vejo que às vezes em casa, né, o marido fala assim, ué, mas aí quer dizer que a pessoa esvazia. Porque não tem por que você brigar por causa de ponto de vista, por causa de ideia. Ideia é pra expor. Você expõe. Se o outro aceitar, sim. Se o outro não aceitar, não.
Exatamente.
É uma tranquilidade, né, que a gente pode ter, que a gente cria um clima de guerra por bobagem, né? Por bobagem.
Exatamente. E às vezes nós estamos trazendo aí esse ranço dessa época.
Isso,
porque nós estamos vendo que esse livro, né, ele está narrando os fatos em torno de 1940, 1930, que isso aconteceu.
800,
e a psicografia. Nessa psicografia. E a escravidão aconteceu em 1800.
Exatamente.
Ou seja, olha quanto
século,
tempo,
né,
esse negócio está remoendo. E hoje em dia, né, ou 2012, na reunião de desobsessão, vira
ainda
e mexe.
Surgem esses casos, exatamente.
Surgem esses casos. Ou seja, da época da escravidão, desse ranço, desse sentimento de raiva muito grande, de ódio, de vingança, como abordamos no programa anterior, que a vingança ela é insaciável. Né? O negócio aconteceu lá atrás e essa vingança vem se prolongando e às vezes fica séculos e séculos. séculos e séculos. E quem é que sofre mesmo, na verdade?
Pois é, né?
É quem fica buscando a vingança.
É assim, né, Berenice? Como é que a gente sabota a própria felicidade, né? Porque aí eu fico 100 anos infeliz por causa de um fato, né? E quantos fatos acontecem em 100 anos, né? Quanta coisa acontece num dia. E a gente, aquela lição que eu falei do André Luiz, do Agenda Cristã, não estrague seu dia, ela é maravilhosa por causa disso. Porque o dia tem 24 horas. Às vezes, por um minuto, a gente perde as 24 horas, 23 horas e 59 minutos e tantos segundos de bênçãos daquele dia.
Isso se parar num dia, né? Porque às vezes se arrasta por dias.
Transborda.
Quantas vezes acontece uma coisa no lar e aquilo ali passa para o dia seguinte, passa para a semana seguinte e fica aquele clima pesado, clima horrível. Aí a pessoa não está em casa e fica todo mundo bem. Aí quando escuta o barulhinho da chave da pessoa chegar, pronto.
A mente aciona aquela questão negativa, né?
Exatamente. E vivemos num mar de confusão muito grande, onde a boia, o salvamento todo também está em nosso poder e a gente fica se afogando nessa angústia.
A gente pode até falar que é um tormento voluntário, né? Porque assim, a gente já sabe. Ah, mas aí eu sei que o pensamento vai nesse, não é pra, só para os outros, não é para a gente. Entre saber e fazer tem uma distância, tudo bem. Dá trabalho? Dá. É sacrificial? É. Mas vamos pensar, meus irmãos, às vezes que a gente tentou desfazer, mesmo com o trabalho, né? É a dor de sufocar o orgulho, né? Que é uma dor pra nós ainda, né? Valeu a pena depois. A gente respirou assim, é com alegria em relação a gente mesmo, né? É uma coisa muito boa mesmo. E aí ele vai. O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno: não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe a razão de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Meu Deus do céu.
Quantas lições nós estamos vendo aqui. Então vamos nos colocar no lugar desse vingador, no lugar dessa pessoa. Porque, como ele está dizendo aqui, que ele não tira as razões, né? Qual é a análise aqui? Olha, ele tem razão, né? Aconteceu isso. Ele teve a família toda separada, vendida, humilhada. Isso realmente aconteceu. Então, não é essa questão do que aconteceu, mas a consequência disso. Porque, por exemplo, por que ele não está acompanhando a família dele que foi separada?
Isso.
Se a família dele foi separada dele, por que hoje ele não está junto dela?
Ou aproveitando nível... para procurar, para buscar, né?
Exatamente.
Os amores,
Exatamente. Ou no nível apenas espiritual, acompanhando, ou já reencarnado com essa família, vivendo essa possibilidade de estar todo mundo junto. Porque isso aí depende de quem? Depende dele. Ou seja, qual foi a opção que ele fez? Ficar com as pessoas que ele ama ou ficar com as pessoas que ele odeia? Então, olha quantas vezes nós fazemos a opção de ficar com pessoas que não gostam da gente.
Isso.
Ao invés de ficar... Não parece uma coisa ilógica?
É.
Porque se eu falar para você, olha, vai ter uma festa. Então, quando você chega lá na festa, vai ter um grupo das pessoas A, B, C, D, que você adora, que todo mundo gosta de você. E tem um grupinho lá que detesta você, que é o fulano. Tá bom? Tá. Aí você chega na festa e vai pro grupo dos fulanos.
É, pois é.
Faz sentido isso? Não faz.
É uma escolha, assim, mas porque... muito estranha. É muito estranha.
Faz sentido, não faz. Mas por que que isso é real? Por que que a gente escolhe a companhia sempre das pessoas que não gostam da gente, espiritualmente falando? Por quê? Porque tem uma palavrinha que ele diz aqui, olha, bom senso.
Bom senso.
Diz, vem cá, eu quero ficar com quem gosta de mim. Você não gosta não? Então tchau, sabe?
Isso,
depois,
exatamente.
É, tchau. Agora, você já separou minha família, não separou? Não gostei disso, mas onde é que minha família está hoje? Onde é que está meu filho? Onde é que está a minha esposa? Porque às vezes, olha que coisa interessante, às vezes, esse camarada aqui... Ele não está sofrendo pela separação do amor. Ele está sofrendo porque o orgulho dele foi tocado. De repente, ele nem amava tanto essa mulher e esses filhos. Porque talvez, se o amor fosse consolidado, ele estaria atrás desses amores. Para saber como é que está, se está tudo bem, o que é que ele pode ajudar. Não é isso? Veja se não faz sentido essa situação. Por exemplo, você está com o seu filho, seu neto. Aí acontece um acidente, um carro se desgoverna, vem e atropela seu neto, seu filho. O que você faz? Você para e socorre o seu neto imediatamente ou você vai atrás do carro da pessoa que... Qual é a sua opção? Só que, por incrível que pareça, muitas pessoas fazem isso. Mas faz sentido isso na prática? Não. Mas o que que faz essa escolha ser diferente da outra? Você parar para socorrer o seu neto ou você deixar seu neto lá esvaindo em sangue e correr atrás da pessoa que atropelou? Porque, se você para para cuidar do seu neto, o amor, o cuidado é estar em primeiro lugar. Você quer cuidar daquilo. O segundo, quando você prefere sair correndo atrás da pessoa que atropelou, querendo vingança, querendo que ele pague por aquilo ali, é porque você se sentiu o quê? A sua vaidade, o seu orgulho, ele foi desmoronado. Porque como fez isso com o seu neto?
Isso.
O seu, ou seja, o meu neto, é mais importante do que o neto em si.
Com certeza.
Percebe a sutileza da questão? Então, quando nós vamos fazer uma escolha de vingança, é porque o objeto da vingança, às vezes, ela é apenas alguma coisa assim camuflada. Ela é apenas um personagem.
Isso.
Mas o sentimento de ter sido, do orgulho e da vaidade, ter sido tocados e humilhados, acaba falando mais forte. Porque se ele amasse realmente a família dele, ele estaria onde? Junto da família dela, dele.
Junto dela, não tem dúvida, né? E aí ele diz assim... Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Gente, na tragédia grega, nós temos aquela fala, sofrer para compreender, né? E, por incrível que pareça, para muita gente é uma lei da vida. E aí, o bonito que está aqui é esse, da lei de Deus. É escolha. Esse sofrimento, para eu entender alguma coisa, é escolha. Então, a gente tem que...
Saber escolher.
Saber escolher.
Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.